dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 11 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura Cursos Online de Tecnologia e pelo canal do YouTube do Milandreu. Se você quer aprender a tocar teclado ou piano e tá atrás de um canal bacana com bastante conteúdo para te ajudar a começar, acessa youtube.com/milandreu. Tem link aqui na descrição. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o jogo PUBG, que na versão do iPad Pro finalmente ganhou suporte a 90 quadros por segundo. Recentemente, a PUBG Corp, até aproveitando essa treta toda aí do Fortnite, que é concorrente do PUBG, anunciou umas melhorias que iam chegar para o aplicativo mobile, e ela publicou até sem muito alarde o último update que levou para o iPad Pro esse suporte a 90 quadros por segundo no jogo. E ainda sobre o mercado de jogos, só que falando especificamente do Brasil, a Anatel homologou por aqui já o controle de mídias do PlayStation 5. O pessoal do Tecnoblog teve acesso ao manual do controle, que está detalhado no link aqui na descrição, e esse documento mostra que a Sony fez parcerias para colocar botões dedicados a streaming de música e de vídeo direto lá no controle de mídia. Então, aqui no Brasil, pelo menos, o que vai acontecer é que os botões do controle vão ser da Netflix, do YouTube, do Spotify, do Disney Plus, e é bem curioso, né, que o Disney Plus faz parte aí desses botões. Isso porque, pelo menos teoricamente, né, vai saber, o Disney Plus chega por aqui lá para 17 de novembro, então é bastante provável ou que o lançamento do PlayStation 5 por aqui vai acontecer depois do lançamento do Disney Plus, ou não, o botão vai ficar inválido aí por um tempo. Vale observar que dependendo do país, né, pode ser que a Sony mude esses botões aí de acesso direto a plataformas de streaming, direto nesse controle de mídias do PlayStation 5, e caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, o Instituto IDC comentou que o mercado de telefones aqui no Brasil encolheu 30% no trimestre da epidemia, na comparação com o segundo trimestre do ano passado. O Instituto comentou que foram pouco mais de 9 milhões de aparelhos vendidos, e eles detalharam também que enquanto 8,3 milhões foram smartphones, o resto foi os feature phones, né? Os telefones aí sem muitos recursos. Aí nesse relatório eles comentaram também que vira em coisa de 20% o aumento de preços, né, de telefones aqui no Brasil, e eles identificaram também que mais de um terço do pessoal gastou entre 1.100 e 2.000 reais aí, quando foi trocar de telefone. Bom, continuando com as notícias sobre o Brasil, a Uber tá lançando por aqui, depois de um teste limitado nos Estados Unidos, um sistema de rastreamento de contato da Covid-19, que é voltado lá para autoridades de segurança pública. Na verdade, mesmo passando a epidemia da Covid-19, essa ferramenta vai continuar no ar para conseguir acompanhar outras doenças infecciosas. E a ideia da Uber aqui é que se o passageiro, né, o motorista, entregador também da Uber Eats, por exemplo, forem diagnosticados com uma dessas doenças, que eles consigam entrar em contato com todo mundo que teve contato com eles para avisar, né, também para se cuidar. A Uber aproveitou para lembrar que hoje em dia os termos de uso dela incluem esse repasse de dados, né, se for necessário para autoridades de saúde pública. E caso você queira saber mais sobre tudo isso, também tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Brasil, o Procon de São Paulo notificou a Apple pedindo para ela falar um pouco mais do porquê que ela se recusa a consertar iPhones mesmo dentro da garantia, nos casos lá que eles entram em contato com líquidos. O que acontece é que a Apple diz que os iPhones são resistentes à água, mas mesmo assim, na maioria dos casos, quando o iPhone entra em contato com a água e estraga, né, ou se estraga nem por conta de contato com a água, mas entra em contato com a água no passado, a Apple se recusa a fazer o reparo, mesmo em casos que eles estão dentro da garantia. Aí, depois de ter recebido diversas reclamações sobre isso, o Procon notificou a Apple e é o seguinte: eles querem que a Apple mostre os documentos e laudos também, né, que levaram ela a rejeitar e arrumar os iPhones aí, mesmo no caso de que o telefone estava na garantia e entrou em contato com água, sendo coberto aí por esse tipo de situação. E aí, claro, né, perguntada sobre isso, a Apple não quis se manifestar. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o Google anunciou que vai demitir 5% do quadro de funcionários do Waze e fechar escritórios na Ásia e na América Latina. No total, dos mais de 550 funcionários do Waze, foram coisa de 30 que acabaram perdendo emprego, e o motivo dessas demissões, de acordo com o CEO do Waze, é a queda do uso e também do faturamento do aplicativo. O que acontece é que, bem basicamente, né, o que o Waze tira de faturamento é que eles vendem de propaganda dentro do aplicativo, e como tem menos gente usando, porque está saindo na rua menos aí por conta do coronavírus, eles estão faturando menos dinheiro e vão ter que demitir esse pessoal para conseguir equilibrar as contas. Bom, e agora eu vou falar sobre a empresa Yubico, que lançou uma versão nova da chave YubiKey, que serve para você conseguir fazer a autenticação de dois fatores com uma chave física e conectada ao seu dispositivo. Essa versão nova da chave dá suporte a NFC e também USB-C, né, para se conectar ao aparelho que a pessoa quer fazer o login, e o nome dessa versão nova é YubiKey 5C NFC. Com isso, agora ficou bem mais fácil de usar essa chavinha ou em telefones, né, notebooks também, pela padronização dessas tecnologias, né, NFC e também USB-C, e de acordo com a empresa, né, ela vai vai custar $55 nos Estados Unidos, o que dá um pouquinho menos, é de R$300. Ela dá suporte a diversos métodos de verificação de dois fatores, incluindo FIDO e também OpenPGP. E caso você queira saber mais sobre ela, né, sobre esse processo também de verificação com uma chave externa, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é segurança digital, deixa eu tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do podcast. No momento Alura de hoje, eu vou falar sobre os cursos que ela oferece nesse mercado de segurança digital, e eles incluem, por exemplo, sistema de autenticação de segurança, segurança de aplicações, segurança de redes também, segurança e otimização de bancos de dados, e por aí vai. Com os planos da Alura, você consegue fazer quantos cursos você quiser, quantas vezes você quiser também ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue fazer sua matrícula nos planos que ela oferece com R$100 de desconto. Então, se você quer aprofundar uma coisa que você já sabe ou aprender algo novo também sobre qualquer atuação do mercado de tecnologia, faz o seguinte: acessa alura.com.br/loopmatinal. Lá você consegue ver os mais de 1.100 cursos que a Alura oferece em todas as áreas de atuação da tecnologia, e aí para se matricular nos planos que ela oferece você ganha R$100 de desconto, que é uma coisa bem bacana, né? Para estudar por um ano. Então, mais uma vez, hein? Acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que já faz um tempo, né, que a Motorola tinha marcado já um evento para anunciar a segunda geração do telefone dobrável dela, que é o Moto Razr, e é o seguinte: ela confirmou que essa segunda geração vai contar com conectividade 5G e mostrou também que, em comparação com a geração passada, ele ficou um pouquinho mais bonito e com acabamento, é que ficou um pouco mais refinado. Ele tem um processador Snapdragon 765G, tem 8GB de RAM, ou seja, 2GB a mais do que a geração anterior, tem 256 de espaço, ou seja, o dobro também em comparação com a versão anterior, melhorou bastante as câmeras, né, que era um ponto fraco aí dessa primeira versão. Ele conta agora com uma câmera interna de 20 megapixels e uma câmera traseira que tem 48 megapixels, e de acordo com a empresa, ele vai chegar lá fora custando $1.400, $100 a menos ainda, em comparação também com a primeira geração. Aí, enquanto isso, aqui no Brasil não tem previsão ainda de preço ou de lançamento do aparelho, mas o que tem previsão, na verdade lançou já, foram os aparelhos Moto G9 Play e Moto G9 Plus. A versão Play tem 4GB de RAM, 64GB de espaço, leitor de pressão digital e 4 câmeras na parte de trás, processador Snapdragon 662 e custa R$1.600. E enquanto isso, o Moto G9 Plus tem todas as specs que vazaram recentemente, né, que até comentei por aqui, e chegou um pouco mais caro, custando R$2.500. O G9 Play tem uma tela de 6,5 polegadas, e o G9 Plus tem uma tela de 6,8 polegadas. E para saber o resto das specs, né, ver as cores e fotos também, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela primeiro anunciou e depois voltou atrás que ia tirar o acesso da Epic Games ao sistema dela de login com a conta da Apple. Então, pro pessoal que estava usando o Sign In with Apple na conta da Epic Games, era um limite aí de hoje pro pessoal trocar de e-mail para não ficar trancado para fora da conta, né, que ia ser um problemão, e a Apple fez a coisa certa, né? Percebeu que era uma bobagem fazer isso. Então, ela anunciou ontem, no finalzinho do dia, que vai estender indefinidamente aí o acesso da Epic Games ao sistema Sign In with Apple para livre de todo mundo, né, que ia ficar trancado aí para fora da conta. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, o pessoal deu uma fuçada no aplicativo da Apple Music para Android e descobriu um vazamento, aí, confirmação, na verdade, do pacote de assinaturas da empresa, que parece que vai mesmo, né? Se chama Apple One. A galera encontrou umas linhas de código no aplicativo que já estão usando o nome do pacote, né, que é Apple One, comentando, por exemplo, na situação que a pessoa já tem acesso ao Apple Music quando é assinante do pacote. Mas é claro, né, que nessa situação não tem informação nenhuma sobre o preço ou as composições, né, de diferentes opções de pacote. Esses detalhes a respeito do Apple One bem provavelmente, né, vão ser anunciados na semana que vem, no evento da Apple de terça-feira, evento esse, claro, né, que vai contar com a cobertura do Loop Infinito. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um serviço, ou um produto bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a Lura e ao canal do Milo Andreu no YouTube pelo patrocínio aqui do episódio de hoje. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!